João Feitosa, vereador Pessoa Marcos, vereador Capete Cacheta, vereador Pedro Godói e vereador Leandro Ribeiro. Qual o suficiente? Havendo qual o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta sessão e solicito que o vereador Professor Marcos possa fazer leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 3 e 6 a 12.
Obrigado, vereador Professor Marcos. Sequência, já abro um pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário que possa fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos a ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento também a todos que nos acompanham através da Rádio Manchester. Leitura da síntese da ata da sessão anterior, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Odói, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 20 de 2024, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Elias Rodrigues Ferreira e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 21 de 2024, de autoria do vereador Delcimar Fortunato, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Daniane Marinho e Silva e dá outras providências. Usaram a palavra policial federal Suender, Reabilto Espíndola. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Jackson Charles e Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de emenda à Lei Orgânica número 172 de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera os parágrafos 5º e 6º do artigo 145 da Lei Orgânica do município de Anápolis, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva, aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 247 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a prevenção e o assédio sexual e moral no âmbito do Poder Legislativo e Executivo Municipal de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Leandro Ribeiro e Frederico Godói e João da Luz. Comunicações. Usaram a palavra João da Luz e Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 27 de fevereiro, em horário regimental. Leitura de correspondências. O gabinete do vereador Dr. José Fernandes informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão de hoje, pois estará cumprindo a agenda externa em Brasília, na Câmara dos Deputados. O gabinete da vereadora Thaís Souza também informa que a mesma não pôde estar presente na sessão de hoje por motivo de repouso por causa de doença. E o gabinete do vereador Eli Rosa informa que o mesmo também não estará presente na sessão de hoje por motivo de falecimento na família. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 022 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que considera as pessoas que possuem fibromialgia como possuidoras de impedimentos de longo prazo e institui o cartão de identificação para pessoa com fibromialgia residente no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 023 de 2024, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que inclui no calendário oficial do município de Anápolis a semana de conscientização e prevenção ao tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. Projeto de lei ordinária número 024 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que implementa a campanha visando estimular a adoção de animais abandonados nas escolas da rede pública e privada do município de Anápolis. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. O projeto todo enviado à diretoria executiva. Já abro o pequeno expediente com dois oradores inscritos. Primeiro, o vereador João da Luz.
São 9:43, 9:43. Você acompanha ao vivo
a presença no plenário do vereador Delcimar Fortunato, Hélio Araújo e vereador Jean Carlos Celiane e doutora Trícia.
Você acompanha ao vivo a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, vereador João da Luz, ele é do PSC e faz uso na tribuna. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente Domingos e Paula. Cumprimento a todos os vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Eu quero responder às várias pessoas que têm nos solicitado o fumacê. Nós estamos sabendo que tem hoje um combate, né, à dengue na cidade de Anápolis. E muitas pessoas, às vezes, assim, até em atitude de desespero, têm solicitado esse fumacê. E às vezes o fumacê não vai a tempo e a hora. Nós encaminhamos uma solicitação para a Secretaria Municipal de Saúde para o controle de doenças transmissíveis por vetores. E eu quero aqui agradecer a Patrícia Silva, que é a gerente de endemias. Ela, de forma respeitosa, ela nos respondeu, porque nós solicitamos, atendendo ao pedido de vários munícipes, várias pessoas pedindo, né, esse fumacê no seu bairro, e ela encaminhou um ofício-resposta. Eu quero, primeiramente, eu quero agradecer ela por ter respondido a nossa petição, né, que nós encaminhamos para ela. E eu quero aqui esclarecer para todos como é que está funcionando esse trabalho do fumacê na cidade de Anápolis. Aqui, ó, Vossa Senhoria, com os mais respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para esclarecer sobre o ofício número 98/2024. Referente ao pedido de solicitação do serviço do carro fumacê na região dos bairros citados. São vários. Nós encaminhamos vários bairros. Informamos que o carro fumacê segue um critério estabelecido pelos Ministérios da Saúde e tem como objetivo bloquear a taxa de transmissão viral de dengue, zika e chikungunya, devendo ser utilizado somente quando há grandes registros de surto de dengue na cidade e se enquadrando nos critérios de alto risco. Em Anápolis, não temos o carro fumacê disponível para esse trabalho. O mesmo é solicitado ao Estado de Goiás e somente no caso de urgência, citado anteriormente, e diante de vários casos notificados positivamente para a dengue, a solicitação do carro fumacê será realizada. Porém, os mesmos deverão ser realizados nos bairros com mais incidências de casos, ou seja, os pontos quentes, né, onde o surto é identificado, onde várias pessoas são constatadas com dengue, e eles encaminham esse critério, atende esse critério do fumacê. Leva lá o carro, leva os agentes para poder bater esse fumacê. Então, é respondendo a várias pessoas que, às vezes, ela solicita do vereador e não é atendido a tempo e a hora. Então, tem critérios que tem que ser obedecido pelo Ministério da Saúde. Eu quero, nesse último minuto, lamentar meu vizinho de quadra, né, o Sr. João. Ontem eu estive no velório dele. Infelizmente, ele veio a falecer com 93 anos de idade. E uma pessoa ativa, viu, vereador Delcimar? Uma pessoa consciente, 93 anos de idade, sempre caminhando, né, pelo bairro. Muito alegre, muito eloquente. Nós perdemos essa persona do nosso bairro, o Sr. João. E eu sempre perguntava, onde é que o senhor vai, Sr. João? Estou indo buscar o pão na padaria, sempre fazendo as caminhadas dele. Era uma alegria ver o Sr. João ali andando pelo nosso bairro. Infelizmente, a dengue, né? A dengue levou o Sr. João e vai deixar muita saudade. Eu quero desejar para a família, né, para os familiares, as minhas condolências, que Deus possa consolar o coração. E é muito bom, sim, conviver com pessoas igual o Sr. João ali, que foi um vizinho que realmente encantava todo mundo. Muito consciente. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Que Deus possa confortar o coração da família do Sr. João. Na sequência, o vereador Efeito de Lázaro.
Você que acompanha a sessão da Câmara Municipal, vereadora Cleide Hilário, do Republicanos, usa agora o pequeno expediente. Vamos ouvi-la.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do vereador, presidente desta casa, Domingos Paula. Cumprimento os demais vereadores em nome da minha amiga, Andréa Rezende, que hoje, inclusive, estamos na mesma paleta. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Manchester e aqueles internautas que nos acompanham aí pelo YouTube. Cumprimento a imprensa em nome do Orisvaldo e a todos que estão nos acompanhando aqui. Senhor presidente, sempre, durante o meu mandato, sempre busquei trabalhar e lutar em prol da população de Anápolis. Sempre acreditamos que a educação, ela é algo que transforma vidas e que pode mudar a vida de pessoas. Acreditamos também que, durante todo momento, nós sempre buscamos trabalhar em prol dessa população. E, ao acreditar na educação, nós encaminhamos ali as nossas emendas e indicamos ali a construção do CMEI ali do Copacabana, que é um exemplo disso. Mas, vereador Jackson, aprendi com o senhor que não basta a gente acreditar, a gente tem que lutar e fazer acontecer. E, por isso, durante algumas visitas que fizemos ali a Brasília com o nosso deputado Jefferson, nós solicitamos emendas para o nosso município. E o senhor faz isso com bastante esmero e outros vereadores também faz. Não basta eu me sentar, reclamar e ficar esperando as coisas acontecerem. Então, nós fomos atrás. E nós, diante do nosso deputado, nós conseguimos trazer ali com o deputado federal Jefferson Rodrigues uma emenda no valor de R$1.200.000 para o nosso município, que será emendas essas que será aplicada aqui na infraestrutura para melhorar a qualidade de vida do nosso povo anapolino, porque sabemos que a infraestrutura pode trazer, sim, melhoras de qualidade de vida e também será aplicada na educação do nosso município. Ou seja, trazer emendas para o nosso município, isso significa que seremos ali atendidos e melhorias serão vindas para o nosso município. Também conseguimos trazer, através do nosso deputado estadual, deputado Quirino, uma emenda no valor de R$450.000, vereador Fred Cacheta. E essas emendas serão aplicadas tanto na saúde, no esporte e serão aplicadas aqui no nosso município. Foram dias de conversa, lógico, buscando ali essas emendas, porque acreditamos e aprendemos que temos que ir atrás daquilo que nós acreditamos. E isso é um resultado do nosso trabalho, do nosso mandato para a população aqui de Anápolis. Continua aí sempre buscando, queremos buscar mais ainda resultados para o nosso município e trazer mais emendas para que seja investido aqui no nosso município. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide. Importante essas caminhadas do vereador até Brasília, até Goiânia, para poder buscar emenda, né? Isso mostra que o vereador tem força, porque às vezes tem parlamentar que até tem votado na eleição, mas depois não consegue trazer um recurso para a cidade, não consegue trazer dinheiro para investir nem na saúde, nem na educação, nem no esporte, nem na infraestrutura, nem nada. Então aí não adianta a população dar uma votação expressiva e depois o parlamentar não ter condição de buscar essa parceria que ele tem com o deputado estadual e o deputado federal. Na sequência ainda, no pequeno expediente, o vereador Reamilton.
São 9h53, vereador Reamilton Espíndola, também do Republicanos, usa agora a tribuna no pequeno expediente. 5 minutos do vereador Reamilton na tribuna da Câmara. Vamos ouvir o vereador.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, presidente dessa Casa de Lei. Cumprimentar também o novo vereador, João Feitosa, cumprimentando a todos os vereadores presentes. Quero cumprimentar também aqui Marcos Vieira, cumprimentando a todos da comunicação. Você que nos assiste na TV Câmara através do YouTube e também você que está na audiência através da Rádio Manchester ou através das redes sociais. Bom dia a todos. O que me traz essa tribuna essa manhã é, de fato, algo que, por muitos pais e também por profissionais, como professores de apoio e outro, têm me procurado no meu gabinete para tratar do assunto do profissional de apoio e do profissional da inclusão. Pude encaminhar diversos documentos, requerimentos e ofícios para a Secretaria de Educação, em diálogo também com o secretário Alex Martins, tentando otimizar essa questão do profissional de apoio. Temos feito um compromisso sério com a nossa comunidade, buscado as respostas diante dos órgãos e instituições competentes para que venha dar esse respaldo em conformidade à legalidade da Lei 13.146, Lei Brasileira de Inclusão. E, de fato, temos respostas plausíveis e outras talvez não acalentam e também não traz um conforto aos familiares. Mas há uma esperança e creio ainda que teremos respostas breves para solucionar essa questão no nosso município do profissional de apoio. Infelizmente, com a revogação do Decreto 10.502, PNE, Política Nacional de Educação Especializada, provocando aí uma instabilidade no artigo 2º, inciso 5º, 6º, 7º e 8º, provoca aí algumas diretrizes dos municípios e estado aonde há um prejuízo no profissional. A exemplo disso, o estado agora é um profissional de apoio para cada 6 crianças PCDs. Como se diz, se o decreto foi revogado, que é a carta magna no contexto da inclusão, há precedentes para que possam fazer as diretrizes conforme cada estado. Mas entendo eu que a Secretaria de Educação do nosso município tem um compromisso muito sério com a educação, em especial a educação inclusiva, e de fato levanto aqui mais uma vez a minha voz para chamar essa atenção e ombrearmos aí essa luta de diversos familiares que por muitas vezes e muitas noites tem perdido o seu sono, né, de saber que o filho talvez não foi inserido no CIEI, não conseguiu a vaga, ou talvez, né, o seu filho não tem aquele profissional para dar apoio. Mas quero aqui já agradecer o compromisso do nosso secretário Alex Martins e também da Juliana Amorim, que é a diretora de inclusão no nosso município. O meu muito obrigado. Quero também aqui mencionar, é um documento que já encaminhei a diversos deputados pedindo aí recursos, verba, para que possamos reformar, né, um centro de referência em Anápolis, que é o CEFOP, Centro de Formação de Professores. Né, ali nós estamos tendo algumas complicações no telhado e também, né, quantos profissionais da educação inclusiva não tiveram ali as suas especializações ou outros cursos do segmento. Por isso precisamos ali melhorar a qualidade ali dos profissionais e até dos alunos. Então, encaminhei uns requerimentos aí para que possamos recursar aí, de fato, né, a reforma ali do CEFOP, Centro de Formação de Professores. Também fiz o pedido e encaminhei para que nós possamos aparelhar os aparelhos que acontecem e que tem dentro da Escola Viva, onde diversos eventos nosso município usa os aparelhos da Escola Viva, que são torres infláveis, camas elásticas e outros que vêm a trazer entretenimento e alegria para as crianças do nosso município. Sem mais, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Já abro o grande expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com um orador inscrito até o momento. Vereador João Feitosa.
São 9h59. Vereador João Feitosa, do Progressistas, faz a sua despedida, né, do plenário da Câmara Municipal. Vereador Alex Martins vai retornar à Câmara essa semana e João Feitosa volta à condição de suplente. Vamos ouvir o
Bom
vereador.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal YouTube. Cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo Marquinhos, Orisvaldo Pires. Quero agradecer vocês, sempre solícito, parceiros profissionais. E também, senhor presidente, eu uso o grande expediente nesse momento para agradecer. Agradecer a Deus, primeiramente, a oportunidade que Ele sempre me deu de poder contribuir com o meu próximo. Ser bênção na minha vida, para que eu seja bênção também na vida do meu próximo. Agradecer o prefeito Roberto Naves, que desde o primeiro momento nunca tubiou e sempre foi meu parceiro. Sempre parceiro dessa casa, de quem quer ser, mesmo dos adversários, ele é parceiro. Mas eu agradeço a Deus, primeiramente. Agradeço ao senhor presidente, Domingos de Paula, por estar nessa casa de leis e fazer as coisas acontecer. E tenho certeza que no próximo ano Vossa Excelência estará novamente. Porque aqui eu estarei, de fato e de direito. Quero agradecer ao meu gabinete, na pessoa do meu amigo, parceiro Idan. Idan, obrigado, cara. Obrigado. Ao Wellington. Wellington, você é diferenciado, meu irmão. Que cuida da minha rede social. E tenho certeza que Vossa Excelência também, já vou chamar de Vossa Excelência, porque será o próximo vereador lá de Campo Limpo. Parabéns pelo brilhantismo que você é, pelo profissionalismo que você é. Eu tenho que muito te agradecer, cara. Agradecer você, presidente Leandro Ribeiro, meu presidente progressista. Obrigado, cara, por tudo. Quando eu entrei nessa casa, que o prefeito veio para cá, foi através da sua pessoa. Foi indicações minhas que você também nos ajudou. Obrigado mesmo de coração. Eu quero, senhor presidente, agradecer aqui imensamente a todos dessa casa. Eu estou agradecendo, mas eu vou falar que a partir da semana que vem, eu não estarei mais aqui. A você, nobre presidente Jackson Charles, a essa mesa selecta, a todos os vereadores. Dependente de qualquer coisa, eu estou lá de fora ajudando o prefeito a fazer da cidade o que ele está fazendo, que nunca passou um prefeito arrojado que pensa na cidade como o prefeito Roberto Naves. Infelizmente, os opositores não sabem fazer política, mas isso aí é assim mesmo. Gosta de jogar muito para a plateia.
joga uma coisinha de nada. Né? Eu agradeço ao prefeito a condição que ele nos deu, que dá a qualquer um. É igual no Lusitano mesmo. Lusitano foi, desde a época do prefeito, o primeiro mandato dele, ali nós estivemos, um bairro que tinha quase 50 anos, era uma roça. Nós fomos lá para dentro, eu consegui na época, inclusive da CELG, fazer com que pudesse fazer extensão em todo o bairro ali, João da Luz. E graças a Deus, o prefeito, caímos lá para dentro, e você, novo vereador Leandro Ribeiro, estava com a gente lá no momento, fomos lá para dentro e fizemos, né, o que tinha que fazer. O prefeito, na mesma hora, autorizou todo fazer a abertura de rua, e, consequentemente, eu consegui com a CELG, e agradeço o Irames, na época, que era o coordenador de construção e manutenção, e falou assim, olha, pode fazer todo o bairro. E lá nós conseguimos fazer toda a extensão de rede, consequentemente, a iluminação pública. E daí, requerimento meu para que pudéssemos colocar ali a água. Agradeço ao Robson Torres, que no mesmo ato ele nos ajudou a colocar a água. E também no requerimento meu, passado por essa casa, logicamente, conseguimos também levar o asfalto. Né? E agora está lá o asfalto prontinho. E com certeza a gente vai conseguir muito mais para aquele bairro. Esse trabalho todo que nós fizemos naquele bairro foi muito tempo a gente conseguir, sendo da base. Agora não precisa pensar que os adversários vão chegar e jogar para a plateia coisinha que tem que se fazer e achar que vai ser. Né? Tem um direito nessa casa, tem um direito de todos aí fazer o que quiser, porque eu não sou o dono do bairro Lusitano. Eu tenho parceiro lá dentro, tenho amigos, verdadeiros amigos lá dentro. E independente do bairro Lusitano, dentro da frente parlamentar, eu agradeço a Andréia, que quando eu cheguei a essa casa, nova vereadora Andréia, Vossa Excelência falou, você é o indicado a ser o presidente da frente parlamentar, porque você é parceiro nosso, a gente precisa de você, todos nós precisamos de você, você é apronto, e eu quero continuar sendo apronto, e eu agradeço a Vossa Excelência por isso. Uma parte a Vossa Excelência.
E não apenas por ser parceiro, mas por ser um representante legítimo dessa luta, conhece dessas questões de energia e tem sido um grande interlocutor não só da frente parlamentar, mas de todos aqui vereadores diante da empresa. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação com a frente. Nós estamos avançando muito no diálogo com a empresa e em respostas positivas nesse sentido. Temos muitas coisas para avançar, para cobrar, para fiscalizar, mas estamos indo trabalhando a favor das pessoas e de uma melhor qualidade de energia. Muito
obrigado, nova vereadora. A frente parlamentar, eu, com o conhecimento que a gente tem, Vossa Excelência falou, e eu agradeço muito aos amigos da antiga CEL, que passou pela Enel, que hoje é equatorial, na pessoa do Vinícius e da Mariana, do Rogério, do Rony, daquelas pessoas que são realmente parceiros e que conhecem e sabe do meu trabalho, sabe quem é o João Feitosa, como trabalha ao próximo, como sempre trabalhou o João da Luz, como sempre trabalhou ao próximo, com dignidade, com respeito ao próximo, levando e nunca deixando nenhum cidadão sem energia. Agradeço a cada um deles, em especial ao Rony, que agora recente nós conseguimos resolver a regularização da energia lá do bairro da Lapa, onde Vossa Excelência Leandro Ribeiro sempre tem, a gente foi lá junto e conseguimos resolver a questão da energia lá. Hoje as pessoas têm energia de qualidade do bairro da Lapa. Regularização lá de energia lá da Vila Rica, onde quantos anos aquelas pessoas, Wellington, nós tivemos lá, estava sem energia. Olha a gratidão daquelas pessoas. Agora, recente, conseguimos também regularizar a energia lá das chacras primaveras, onde tem quase 60 pessoas chacareiras lá, que hoje tem energia de qualidade. E amanhã nós temos uma agenda positiva lá em Silvânia, com a deputada Viviane Naves, para conversarmos com o prefeito, para também levar dignidade ao Flor de Anápolis. Flor de Anápolis é jurisdição de Silvânia, mas são eleitores daqui, faz tudo aqui, e eu tenho certeza que o prefeito é solícito e vai nos atender juntamente com a Equatorial para que nós possamos também levar energia de qualidade àquela comunidade que ficou 3 dias sem energia lá. Pastor Credinal, pode confiar, meu querido. Faz muito tempo que nós estamos correndo atrás.
Vereador,
mas agora sim, com certeza, vai ter condições de uma parte, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. Bom dia a todos. Apenas para corroborar com Vossa Excelência, dizer que é o seu período aqui, que você assumiu o lugar do vereador Alex Martins, você trabalhou muito, Vossa Excelência trabalhou muito em prol da cidade de Anápolis, principalmente na questão do fornecimento de energia. Nós sabemos a dificuldade que a cidade de Anápolis tem com as prestadoras de serviço de energia aqui no município, principalmente nas regiões mais distantes, mas você tocou num ponto interessante. Essa reunião com a Prefeitura de Silvânia, para trazer solução ao Daiana 1 e 2 e ao Flor de Anápolis, ela é essencial e muito importante, porque aquelas pessoas estão abandonadas. Os municípios de Anápolis e Silvânia têm limitações para fazer o atendimento daquela região. Anápolis, porque não faz parte limítrofe do município. Silvânia, porque é distante do município. Nós temos visto o clamor daquela população. São 90% pessoas que usam a saúde, a educação de Anápolis e trabalham em Anápolis e moram naquela região, que não tem domínio pela cidade de Anápolis. Então, parabéns a você, a deputada Viviane Alves, por trazer essa pauta e resolver esse problema do Daiana 1 e 2 e Flor de Anápolis, porque é um caso emergencial, é um caso muito importante para ser solucionado. Muito obrigado.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência também sabe o que se passa naquela comunidade. E com fé em Deus, com Nossa Senhora na frente, a gente vai conseguir resolver o definitivo aquela situação. Senhor presidente, já vou devolver a palavra para Vossa Excelência. Quero agradecer também o nosso amigo, parceiro, Alex Martins. Alex, dentro da sua qualidade de conhecimento, esteve à frente da secretaria, fez o que pôde para ajudar o nosso prefeito, dentro do possível e impossível, e também, com certeza, vai acontecer de estar trabalhando aqui também com dignidade e com respeito. Hoje, novo vereador André, aquele requerimento da Equatorial, a audiência pública vai entrar hoje e é lógico, Vossa Excelência vai estar nos convidando, o prefeito vai estar nos convidando a participar, e daí o presidente, com Vossa Excelência, os demais participantes da frente parlamentar, vai ver o novo presidente dessa comissão importante, mas de qualquer forma, eu estarei lá do outro lado, que seja a intervir dentro da Equatorial, ou eu mesmo próprio, porque até hoje eu tenho meu alicate, meu chave de fenda, meu cusquinha e escada em cima, para atender o meu próximo com dignidade, com respeito, sem tama lá da cá. Hoje, senhor presidente, hoje é praticamente o meu último dia, seria amanhã, mas como eu tenho a agenda lá em Silvânia, e amanhã eu vou estar isento dessa sessão. Mas, senhor presidente, obrigado. Obrigado, parabéns a Vossa Excelência, presidente. Parabéns. Para que Deus continue iluminando a Vossa Excelência, trazendo sempre dignidade ao seu coração, ao coração de cada um que quer trabalhar com respeito e conhecer o que o nosso prefeito Roberto Naves, o que a deputada Viviane Naves está fazendo à nossa cidade, que é cuidar de pessoas. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Encerro o grande expediente. Antes de haver a ordem do dia, informo que o vereador professor Marcos está representando o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, na posse do Conselho Municipal da Igualdade Racial. Dizer ao vereador João, eu ia anunciar amanhã, o vereador Jacques também, que fico muito feliz de ter Vossa Excelência conosco aqui, você, vereador Rosa, vereador Américo, que teve a oportunidade de estar aqui, fazer o seu trabalho, de viver um momento diferente com a mesa diretora, né, na pessoa do presidente Domingos, vice-presidente Jacques, primeiro secretário Cacheta, segundo secretário Pedro Godoy, terceira secretária Cleide Lário e Luzimar Silva. Você é um amigo, é um irmão. Você sabe disso, tá? Passa a palavra ao nosso primeiro secretário. Ah, antes, peço o vereador Federico Godoy fazer a verificação de voto.
Vereador João Feitosa, vereador Lizê, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean, vereador Policial Federal Ceno, vereador Doutora Trista, vereadora Andréia, vereadora Celiane, vereador João da Luz, vereador Dulcimar, vereadora Cleide, vereador Jacques, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Domingos de Paula, vereador Sempre Elegante, Luzimar Silva.
Sabendo qual é o suficiente, pela ordem, já passa a palavra para o nosso primeiro secretário fazer a leitura do único projeto que está em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo nº 282 de 2003, de autoria dos vereadores Celiano da SOS e Cabo Fred Caixeta, que concede o título de cidadania da Paulina à senhora Carla Lima Correia e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discutindo a autora, vereadora Celiane.
Presidente, eu peço o apoio de todos os colegas. Já agradeço também meu colega Fred Cacheta por também estar junto comigo nessa homenagem. E peço que vocês me ajudem com a votação. A Carla é uma pessoa que tem feito um trabalho muito grande com as mulheres. Ela acompanha algumas comunidades aqui em Anápolis. É uma pessoa que não gosta de mídia, né, Trícia? Nós conhecemos a Carla. Ela não divulga o trabalho que ela faz, mas é um trabalho muito importante. E é uma mulher que faz muita diferença na nossa cidade.
Obrigado. Em discussão, vereadora Andréia Zende.
Quero parabenizar a vereadora Celiane, vereador Fred Caixeta, pela iniciativa da homenagem. O título de cidadania napolina é um título otorgado às pessoas que fizeram de Anápolis a sua cidade do coração e desenvolveram a sua vida aqui. A Carla contempla esses requisitos, primeiro porque escolheu viver aqui como a sua cidade do coração, segundo porque desenvolveu a sua profissão como empresária de grande sucesso, contribuindo para a economia e o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Mas, sobretudo, eu tive a oportunidade de andar nos bairros dessa cidade e de vivenciar a forma altiva, solidária, caridosa que a Carla tem com a população anapolina. Portanto, o título é mais que merecido, faz questão de adiantar o meu voto favorável e de estar aqui no dia dessa homenagem. Tive a oportunidade de homenageá-la na comenda Francisca Miguel e agora fico muito feliz dela ser não homenageada apenas, mas intitulada como cidadã anapolina. Muito obrigada. Discutindo.
Obrigada, antes, vereador Fred Cacheta.
Bom, assim como as vereadoras Celiane e André Rezende falaram, né, eu endosso que realmente a Carla, ela mesmo não gostando de aparecer nas mídias sociais, ela desenvolve um trabalho, né, e também gera emprego e renda na cidade de Anápolis. Então, nada mais justo do que conceder o título de cidadania napolina merecido à Carla Corrêa. Obrigado, senhor presidente.
Na discussão, vereadora doutora Trícia.
Parabéns aos propositores do projeto aí, em homenagem à Carla, né, o título de cidadã napolina. Como a Andréia falou, Carla escolheu a nossa cidade. E pelo estilo low profile da Carlinha, muitas pessoas não conhecem o trabalho dela. Mas quando a gente tem a oportunidade de sair com ela, e como a Andréia falou, vê o relacionamento, a forma com que ela trata a população, se encanta. Parabéns a vocês.
Obrigado. Na sequência, o vereador Jackson Charles também quer discutir a título de cidadã napolina.
Cumprimentar os vereadores, propositores desse reconhecimento, desse título. Eu tive o prazer de homenagear a Carlinha com a comenda e eu posso dizer a vocês que uma das maiores virtudes da Carla é a sua humildade, a sua simplicidade e o seu caráter. A Carla é uma mulher extraordinária. É assim que eu classifico a Carla, que eu carinhosamente a chamo de Carlinha. Parabéns aos vereadores propositores.
O projeto ainda está em discussão, não havia discussão, coloca o projeto em votação, votação nominal. Como vota o vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Efeito Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Deus Marcos Donato.
A favor, senhor presidente.
eu também voto a favor do projeto. Vereadora doutora Trícia.
Favorável, presidente.
Vereador Edmilson. Vereador Pedro Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Leandro Ribeiro.
A favorável, presidente.
Vereador Lizeza Zé Voz.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Wilson Marques foi representar o Poder Legislativo. Vereador Ramil.
Favor.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Com 19 votos a favor e 4 ausências, o projeto aprovado. Passa a palavra para o secretário fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos. E solicito o vereador, o vice-presidente Jackson Charles, que possa ficar aqui no lugar do presidente para fazer os atendimentos na presidência.
Antes das indicações, eu quero ler um requerimento de autoria do vereador João Feitosa, pois ele requer a realização de uma audiência pública a ser realizada no dia 26 de março de 2024, às 9h30, no plenário Teotônio Vilela, para o acompanhamento das ações da Equatorial Energia no município de Anápolis. Então, esse requerimento deve ser votado em separado agora, senhor presidente.
Requerimento de autoria do vereador João Feitosa está em discussão. Discutindo, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, era esse requerimento que ia entrar, que já entrou, e eu agradeço à mesa por ler esse requerimento. Já visto que eu vou estar presente, né, mas não como parlamentar, mas é de suma importância essa audiência pública à Equatorial, Cleidilário, e ao vereador André, e os demais componentes da frente parlamentar, para que possamos, a casa possa deliberar a respeito desse emaranhado de fio que assola a cidade, bem como outras demandas a ser desenvolvida na nossa cidade. Então, fica aí, eu peço o apoio dos novos pares para que essa audiência pública possa acontecer e, com certeza, vai ser convidado dentro do Ministério Público até a presidência da Equatorial a estar aqui nessa casa, bem como os empresários. Eu gostaria da força da mesa diretora para poder nos ajudar, Vossa Excelência, que sabe também como é a tratativa da Equatorial, que tem representado muito bem essa casa à frente, né, como vice-presidente junto à Equatorial. Eu peço o apoio de todos vocês. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, vereador João. Aproveitando o ensejo da discussão, vereador André, vereadora Cleide Lari, eu também quero aproveitar o momento para falar sobre essa questão. Cumprimentar o vereador João Feitosa, por mais essa iniciativa importante para levar uma solução de um problema crônico na cidade, na discussão junto à empresa concessionária. Adiantar aqui que aquela proposta que nós fizemos, tanto o vereador Jackson quanto a frente parlamentar, na solicitação da operação de podas que estava prevista, já iniciou, ela está em andamento. Agora à tarde, inclusive, eu estarei acompanhando algumas frentes de serviço junto com a Equatorial, onde já está fazendo, vereador Dussmar, uma operação de poda em todos os cantos da cidade para se evitar essa enormidade de quedas de energia. Então, parabéns pelo requerimento, pela propositura, vereador João, e tem a minha simpatia e o meu apreço. Na discussão, vereadora Cleidilara.
Obrigada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o vereador João Feitosa, que é presidente da Frente Parlamentar, e sempre conduziu os trabalhos perante a Equatorial, antes-ênio, agora Equatorial, sempre com muito esmero e sempre atendendo a todo e buscando melhorias para o nosso município. Tivemos aí uma reunião há quase um mês na Equatorial, onde levamos aí diversas demandas em relação ao nosso município, e eu vejo, vereador, que o senhor sempre lutou muito para a qualidade de energia fornecida para a nossa população de Anápolis e sempre brigou muito para que se tivesse um local de atendimento aqui direto aos consumidores de Anápolis. Sabemos que é uma das grandes demandas do senhor, sabemos que muitas vezes a população, os consumidores, têm essa dificuldade de ter acesso para que se possa religar a sua energia, para que se possa resolver um problema pontual. E quero parabenizar o senhor pela condução da frente parlamentar e pelo trabalho que o senhor sempre realizou diante dessa casa junto à população anapolina. Deus abençoe.
Na discussão, o vereador Fred Caixeta.
Discutindo também, presidente.
Obrigado, senhor presidente. Só para acrescentar, né, parabenizar o vereador João Feitosa, que sempre foi um lutador, né, tanto na CEL, o Enel, o Equatorial, por melhorias na nossa cidade. Principalmente no projeto de lei dele, juntamente com meu tio Aldete também, que é a retirada desses fios, esse emaranhado aí, que realmente deixam a cidade tão feia com esses fios aí pendurados, né? Então, parabéns, João Feitosa, né? Eu estarei presente nessa audiência pública, estarei trazendo as demandas que a sociedade nos traz, que é a questão de ter o serviço emergencial, a poda das árvores, entre outros serviços aí que a Equatorial tem feito, mas que a população anapolina requer que seja feita com maior agilidade e melhoria, né? Então, parabéns, mais uma vez, pela sua luta incansável e pela melhoria das concessionárias da cidade de Anápolis.
Discutindo.
Obrigado,
discutindo. Ainda na discussão, o vereador André Rezende.
Tive a oportunidade, nesse período, de trabalhar ao lado do vereador João Feitosa, como vice-presidente na frente parlamentar. Elaboramos diversas ações juntos, entre recolhimentos, ofícios, fiscalizações, acompanhamento de obras, lançamento de novas questões e cobranças também, reuniões na Equatorial, junto à Equatorial. E quero parabenizá-lo por esse trabalho, parabenizá-lo pelo seu mandato próximo das pessoas, um vereador realmente de trabalho e que faz a diferença na nossa cidade. Que o senhor possa ter um caminho vitorioso adiante, que Deus possa abençoar o seu caminho, tenha admiração e respeito e amizade pelo senhor, que todas as vezes que eu precisei para atender os pedidos da população, o senhor atendeu com muita dignidade, com muita rapidez e sempre dando feedback. E sobre esse pedido da audiência pública, ele é extremamente importante, porque nele nós vamos tratar de três temas muito importantes. As questões dos fios na cidade de Anápolis, da qual nós já temos uma lei e precisamos executá-la, e entendemos também, conhecendo os projetos de outras cidades, que a execução disso não é simples. Segundo, a discussão sobre o centro de operações da nossa cidade, que nós sabemos da demora que nós estamos tendo com as quedas de energia. E terceiro, nesse período chuvoso, precisamos de uma política pública mais eficiente para as podas de árvores que envolvem a Equatorial. Então, são três temas importantes que precisamos avançar nessa audiência pública e eu tenho certeza que vamos ter um resultado positivo. Muito obrigada, presidente.
Ainda na discussão, o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Minha decisão. Bom, eu não poderia deixar de falar aqui do vereador João Feitosa, que é tudo isso aí que os colegas falaram. É uma pessoa dinâmica, principalmente em todos os sentidos, vereadora, em todos os sentidos. A gente vê a atuação dele na cidade, mas mais e principalmente carregando a bandeira, que é justamente da energia elétrica, onde ele foi profissional e um profissional qualificado. Eu tive essa experiência, eu vejo ele servindo não só a população de uma maneira geral, mas através dos outros vereadores, sem se preocupar com a questão eleitoral, ajudando a comunidade através dos outros vereadores. Isso a gente já viu muitas vezes, comigo já aconteceu, e aconteceu até no âmbito particular. agradeço muito quando prestou um serviço profissional para a minha pessoa. Eu pedi para ele sua orientação e ele foi lá e resolveu o meu problema particular. Na maior tranquilidade, uma pessoa assim que transparece aquela energia, aquela alegria, né, em estar me ajudando. Gostei demais, João. Olha, eu gostaria que você viesse ontem, amanhã também, na sua despedida aqui nesse plenário. Mas ele tem uma agenda importante, uma agenda profissional e política fora da cidade. Então é muito importante que ele também participe por lá. Nós gostaríamos de tê-lo aqui amanhã na sua despedida. Mas a referência, a deferência que nós temos por você é a maior possível. Gostei muito, já gostava de você fora da política, convivendo com você, principalmente aqui ao meu lado. Eu vi a personalidade, a pessoa que você é, além do grande profissional, o grande vereador, que vai deixar marca nessa casa aqui, sem dúvida nenhuma. Parabéns, João. Vá com Deus. Com certeza estará aqui de volta nessa casa o ano que vem. Infelizmente, não estarei com o senhor, mas já parabenizo de antemão o trabalho que o senhor já realizou e o trabalho que o senhor realizará no futuro ainda. Muito obrigado.
Desculpa, vereador Desfato. Obrigado, vereador Desfato, pela compreensão. Ainda na discussão, vereador Reamilton Espíndola e, posteriormente, vereador Desfato Fortunato.
Bom, quero aqui parabenizar o trabalho e empenho do novo vereador João Feitosa, um amigo que eu fiz na casa, a mesma linhagem, né, um cara trabalhador. E eu achava bacana, na sua exposição, na sua homilia aqui, que você falava, ó, um alicate, um pedaço de arame, nós vamos resolver o problema, né? Então, assim, a gente sabe que é um formato de otimismo, mas o senhor embrenhou um bom trabalho aqui, um excelente trabalho, destacou aí, referente aí às problemáticas existentes na questão da energia, na questão também da internet, né? Tivemos ombreando junto, né, o Ministério Público, o senhor sempre esteve direcionando todo o trabalho. Né, a amizade também que o senhor tem na instituição, né, hoje equatorial, né, que o senhor destacou. Chegamos, estamos trazendo problema, mas nós queremos a solução. E acredito que com essa abertura que o senhor teve, nós teremos soluções e resoluções muito amplas no nosso município. Né, a questão, ontem mesmo o vereador Fred destacou aqui uma situação da Equatorial, das árvores, nos fios, né, e esse é um trabalho que o senhor já vem fazendo há anos, né, o projeto da lei junto com o próprio tio dele que destacou e foi aprovado, né, e eu sempre brincava que parecia uma cidade parecendo teias de aranha, e eu acredito que daqui uns dias vai ser higienizado, limpado, né, e vamos ter aí melhorias, mas a gente tem que reconhecer o trabalho, de fato o senhor, né, destacou aí, tirou a ferramenta e trabalhou. Então, parabéns, né, o futuro pertence a Deus, mas Deus sabe, eu quero aqui agradecer pela sua amizade e dizer que foi valoroso estar aqui ao seu lado. Deus te abençoe, sucesso na caminhada.
Ainda na discussão, o vereador Delcimar Fortunato, o despachante do povo.
Obrigado pela deferência, seu presidente, senhor sempre muito elegante. João Feitosa, meu amigo, meu irmão, não poderia deixar aqui de fazer deferência à sua pessoa, né? Um ser humano e tanto. E com certeza o senhor não fez a diferença, não foi não só o que tange, né, a questão do fio, da energia, da Equatorial, da Enel, mas o senhor fez a diferença aí, né, como parlamentar, representando a cidade de Anápolis, o povo anapolino, com muita dignidade. O senhor é uma pessoa diferenciada. Um amigo que eu tenho, né, por longas datas. Né, a gente teve a oportunidade de estar aqui esse tempo todo e eu vi, né, eu pude constatar o tanto que o senhor é carinhoso, amigo mesmo, de verdade, de todos os pares e, sobretudo, da população anapolina. Vai fazer muita falta, né, aqui nesta casa, os debates, o senhor firme nas posições do senhor. Né, sempre grato, né, às pessoas que estendeu a mão para o senhor. Isso é importante, gratidão. Né, a gente não pode, né, virar as costas e fazer vista grossa naquilo que as pessoas fazem de bem para a gente.
Infelizmente, tem pessoas que você faz o bem para ele, quando está ali, quando é bom para ele, você é ótimo. Quando não está, você não, ele não presta, não vale nada, você é firme. É isso aí, sempre você faz referência nessa pessoa que se estendeu a mão, né, que te deu a oportunidade de estar aqui. Né, primeiramente o eleitor, depois as pessoas que, né, te convidaram para estar aqui esse tempo todo. E o senhor fez tem um diferencial muito grande. Né, o senhor é temente a Deus, né, e respeita as pessoas, respeita os pares. Eu mesmo senti muita falta de Vossa Excelência, né? Os projetos do senhor, a garra do senhor, né, em defender o cidadão, defender aquelas pautas que o senhor acredita. Isso é muito importante, né? A gente defender aquilo que a gente acredita, né, e ser leal às pessoas. Parabéns. Se o senhor é leal às pessoas, eu tenho certeza absoluta que o senhor é leal a Deus e grato a Deus pela vida que ele te deu e a família. O senhor é um grande pai de família, viu? Jesus abençoe. O senhor tem um amigo aqui. Se precisar de um simples amigo, né, humilde, simples, eu estou aqui sempre. Pode contar comigo, viu? Meu gabinete está à disposição do senhor. Deus abençoe. Boa sorte.
Obrigado, vereador Delcimar. Requerimento de autoria do vereador João Feitosa está em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado pela maioria dos presentes.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma pista de caminhada em toda a extensão das laterais da Avenida Geraldo de Pina, na Anápolis City. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma completa do CMEI professora Célia Maria Rocha, no residencial Leblon. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a revitalização completa da pista de caminhada nas proximidades do bairro da Lapa. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora André Rezende. Requer junto à diretoria da Saneago, em caráter de urgência, que seja realizada a construção da rede de esgoto em todo o Parque Calistópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feito recapeamento em toda a extensão da Rua 3, no residencial Vale do Sol. Requer ofício junto ao 4º Batalhão de Polícia Militar, solicitando, em caráter de urgência, que seja intensificado a ronda policial em todo o Parque Calistópolis. Requer junto à Quebec Ambiental, em caráter de urgência, que seja realizada a limpeza e varrição de todas as ruas do bairro Morumbi. Requer junto à Secretaria de Esporte e Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que se realize a substituição de lâmpadas antigas por iluminação de LED em toda a extensão dos bairros Jardim América, primeira e segunda etapa. Requerimentos de autoria da vereadora Cleide e Lairo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de mato, localizado na rua RC18, no residencial Cerejeiras. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem de mato da Praça Senhor Barbosa, na Vila União. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvore, localizado na rua 3, do Conjunto Habitacional Vila União. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza e roçagem de mato, na Rua dos Pinheiros, no residencial Tangará. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem de mato, na Rua Augusto Pinto Pereira, e na Nova Alexandrina. Requerimentos de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de patrulhamento e cascalhamento na estrada vicinal Sérgio Carneiro, no residencial Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas, localizado na rua Travessa Olímpio Barbosa, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a rua Barbarran Relou, na Vila Calixto Abrão. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando roçagem mecânica na Rua Rio Negro, na Vila Operária. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem mecânica na Rua General Isacir Laser Ribeiro, no Residencial Santa Cruz. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a presença dos agentes para averiguar irregularidades na Rua Paulo Sérgio Alves, no Residencial Pedro Ludovico, agente de trânsito. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitar estudo para implantação de um radar no sinaleiro da Avenida Pedro Ludovico com a Avenida Isidório Rodrigues. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar o serviço de tapa-buraco na Rua 3, na Vila Santa Isabel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Augusto de Lima, no bairro Maracanãzinho. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Dorcelino Joaquim, no bairro Vivian Park. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, localizado na Rua Onestino Guimarães, no bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua André Carneiro, no bairro Jardim Santa Cecília. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore, em caráter de urgência, localizado na Rua Y4, no Vivian Park, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, na Rua Macerata, no Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Cantazaro, no bairro Jardim Itália. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer, junto à Equatorial Energia, o serviço de poda de árvore, na Rua Augusto Rodrigues, no loteamento residencial Vitor Braga, e na Rua Coronel Aquiles de Pina, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada, na Rua 5A, na Vila Formosa, primeira etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza, na Avenida Ferroviária, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de plantio de mudas de árvore, na Avenida Ferroviária, na Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Requer junto à mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis, solicitando autorização para a realização de uma sessão solene no plenário Teotônio Vilela no dia 22 de fevereiro, às 19 horas, em homenagem ao Dia do Empresário Anapolino, a ser comemorado no dia 8 de fevereiro. Ela já foi feita, né? João da Luz se encontra? Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza na Rua Rio Negro, no bairro Jardim Europa. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, a revitalização da sinalização horizontal na Rua Lília, no Adriana Parque. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de poda de árvore, localizado na Rua JN22, no bairro Jamil Miguel. Requerimentos de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Ele se encontra? Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza e roçagem e tapa-buraco por toda a extensão do bairro Prudelírios do Campo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza e roçagem em toda extensão do Jardim Primavera, primeira etapa, principalmente na UJP2. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, o serviço de limpeza e roçagem do canteiro central da Avenida Sérgio Túlio Jaime, no bairro Filósofo Machado. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na rua Anete Cury, no residencial Santo Antônio. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Avenida Almiro de Amorim, no Conjunto Filósofo. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a instalação do guarda-corpo na ponte sobre o córrego Daniela, no bairro Adriano Parque. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Saúde, o serviço de fumacê no residencial Jardim Primavera, segunda etapa. Requer ajuda à Companhia de Transporte, solicitando estudo técnico para promover melhoria na trafegabilidade da Avenida Pedro Ludovico, na Vila São Joaquim. Requer ajuda à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Tibiriçá, na Vila Jaiara. Requer junto, ofício junto à Seneago, o serviço de tapa-buraco na rua Tibiriçá, em frente ao lote 1034, na Vila Jaiara. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente, pega a ordem.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Hélio Araújo.
Presidente, eu gostaria de que você intervisse. Na sessão passada eu não pude vir, eu cheguei tarde de São Paulo. E hoje não, eu dei um requerimento meu. Praticamente são duas sessões. E eu fico triste, eu tenho mais de 21 requerimentos, indicações, preposituras colocadas aqui nessa sessão. Então, lendo meus requerimentos, eu diria ao secretário, Fred, com todo o respeito, o que está acontecendo? Porque os requerimentos são importantes os meus também. E vou falar, presidente.
Vereador Hélio. Só um minutinho, vereador João. Vereador Hélio, já consultei a diretoria legislativa, não há nenhuma ópice, nenhum impedimento pessoal para que seus requerimentos não estejam no momento no plenário. A diretoria legislativa me posicionou aqui dizendo que estão todos no tempo normal e convidou o senhor para o senhor averiguar, mas o senhor se recusou a averiguar. Então, o senhor está convidado a acompanhar junto com a diretoria legislativa se há algum caso de alguma represária que não seja do nosso conhecimento. E aí nós tomaremos a medida que vem. Mas, até então, a informação que eu tenho é que estão tramitando normalmente e, obviamente, pelo visto, na próxima sessão estarão aqui para a votação.
Tá questão bom? De ordem, senhor presidente. Eu acredito que, com todo respeito ao vereador Hélio Araújo, se ele prestou atenção, tem vários requerimentos também de minha autoria, mas hoje não tem nenhum. Hoje também não tem nenhum, porque eu sei que tem um trâmite a ser obedecido. Eu acredito que ninguém aqui tem interesse nenhum de não ler o seu requerimento, vereador Hélio Araújo. Então, pode ter certeza que assim que chegar aqui, eu lerei todos com o maior prazer.
Na
tá
discussão...
Sim, é uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Quem pediu?
É só questão de ordem, porque esse tipo de assunto não é discussão, isso é uma questão de ordem. Eu tinha que ter pedido uma questão de ordem para poder falar sobre esse assunto. E eu também, só questionando aí, Fred... eu também estou com um projeto aí que não veio, esperava ele ser lido hoje aqui na pauta, não veio. É o que eu falou, tem o trâmite lá, mas tem que olhar com mais agilidade esses trâmites também. Mas só esclarecendo que esse tipo de assunto não é discussão, isso é questão de ordem.
Obrigado. Obrigado, vereador Lizeiro. Na discussão dos requerimentos, moções e indicações, vereador Jean Carlos.
Já, presidente, só lembrando que questão de ordem é para questionar o descumprimento de algum dispositivo regimental. Tem que indicá-lo, né, presidente? Então, não é o caso aí, pelo que eu estou observando. Mas, de qualquer forma, eu
vereador quero... Jean, permita-me corrigi-lo. Os vereadores questionaram, foi exatamente isso. Questionaram porque o alegado não diz com a realidade, porque o trâmite, estão questionando exatamente, que está sendo caminhando normalmente conforme o regimento. Então o vereador Luzer... vereador Luzer foi feliz na fala dele. E vamos... tocar a sessão, por gentileza. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Tem que apresentar o artigo descumprido. De qualquer forma, presidente, a discussão é em cima da rua. Eu vi um requerimento da Tibiriçá, Tibiriçá. Eu tive a oportunidade de conseguir, né, o asfalto da rua Tibiriçá e Grupi, ali no, na região da Vila Jaiara, nas proximidades do bairro São João. Fiz também um ofício essa semana, pedindo um tapa-buraco em toda aquela região. E agora eu estou vendo que tem também um requerimento, tem um óbvio, reforça apenas nossa solicitação. Eu espero que realmente seja feito, não apenas ali, mas eu também pedi no Verona, no Vereza, no Roma, e nas proximidades ali do bairro, do Poço São João, que ainda é Jaiara, e onde nós tivemos a oportunidade de levar esse benefício na rua Gurupi e na rua Tibiriçá. Então, fica o registro aos moradores daquele local, que nós estamos cobrando essa reparação asfáltica. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Ainda na discussão, requerimentos, moções, indicações. Não tendo mais inscritos na discussão, requerimentos, moções e indicações estão em votação. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados pela maioria dos presentes. Ainda na ordem do dia, concedo a palavra pela ordem ao vereador Hélio Araújo. O senhor pediu.
Pela ordem. Presidente, antecipando os comunicados, vou falar pela ordem, gostaria de fazer um convite especial a todas as mulheres anapolinas, circunvizinhas, a grande, aos municípios vizinhos, e fazer um convite. Na data de quinta-feira, nós vamos fazer um grande evento aqui, que é a posse do PL Mulher. Nessa posse virá o senador Wilder, já faço o convite, virá outras autoridades do PL, Gustavo Gaia, o deputado Major Araújo, enfim. A cúpula do PR, a nível estadual, estará presente nesse evento. E já deixo aqui todo o convite a todas as mulheres anapolinas que queiram vir participar desse grande evento. Não só as mulheres, mas os homens também. Fica o convite para participar e prestigiar as mulheres. Deixo aqui o convite, vai ser na data de quinta-feira, no dia 29, que é o último dia do ano, o último dia do mês de fevereiro, né? Esse ano é bissexto. Nessa data, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Faço o convite especial não só às mulheres, mas também aos homens. Dia 29 de fevereiro, às 19 horas, na Câmara Municipal. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio. E ainda, na palavra pela ordem, concedo a palavra pela ordem à vereadora Andréia Rezende.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Gostaria de compartilhar com todos. Eu estou fazendo uma ação de visita nas escolas estaduais que estão sendo reformadas. É muito importante a revolução que está sendo feita pelo governo estadual na educação de Anápolis. Muitas escolas novas, muitas reformas significativas. E na semana passada estivemos no Colégio Genserico, que é um CEPI, uma escola de tempo integral, um modelo extremamente importante para os nossos jovens e uma obra significativa na nossa cidade. Mais de 6 milhões de reais está sendo investido para reformar aquela escola, que representa uma questão importante dentro da educação do nosso município. Já visitamos outras escolas, vamos continuar fazendo todas as delas para que o dinheiro seja bem aplicado e as obras sigam o cronograma e que os nossos alunos tenham a melhor estrutura e a melhor educação possível. Muito obrigada, presidente.
Ainda pela ordem, ainda há espaço de comunicação, pela ordem. Ainda pela ordem, eu quero fazer aqui coro às falas da vereadora Andréia e fazer aqui os meus cumprimentos ao governador Ronaldo Caiado pelo grande investimento na área de educação em Anápolis. A escola de tempo integral Genserico Gonzaga já é na região ao qual eu defendo e eu fico muito feliz, né, de ver, porque eu conheço a história da escola, sei a dificuldade da escola. Eu, particularmente, como vereador, já, inclusive, dinheiro com recurso próprio, em outras administrações, tive que fazer o muro daquela escola, que foi acometida de um acidente de certa época, e ela ficou quase que 2 anos com o muro derrubado lá e sem nenhuma ação. Uma escola que precisava de um investimento que está sendo feito. Eu, enquanto líder da região e um apoiador aqui da política do governador Ronaldo Caiado, quero expressar aqui os meus sinceros agradecimentos. Não tendo mais escrito pela ordem, eu fecho a palavra pela ordem e abro pelas comunicações e já cedo a fala ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui em comunicações, mais uma vez, agradecer a palavra dos amigos e vereadores. Andréa, que Deus continue, Andréa, te abençoando. Você é uma pessoa maravilhosa. Está fazendo um belíssimo trabalho. Obrigado pela amizade. Eu tenho certeza que não é só a questão aqui, é de ser... Estarmos vereador, mas a pessoa que você é, a sua família, tanto que vocês são realmente brilhantes. Obrigado e, né, por tudo, tá? Tamo junto, tá? Obrigado mesmo, tá bom? Agradecer o Reamilton, meu parceiro, amigo, que eu conheci aqui nessa casa. Obrigado, Reamilton. Tá? Você realmente é um exemplo também, né? Principalmente cuidando dos meninos, né? Que é autismo, né? O seu trabalho é brilhante. Obrigado, Elcimar Fortunato, meu amigo, meu irmão, a gente se conhece há muito tempo, tá? Você é fenomenal, que Deus continue te abençoando. Lisier, né, também, que estava aqui do lado, aqui, a gente teve a oportunidade de ir lá no lago, eu mesmo fazer o serviço para ele, e ele ficou até meio duvidoso do que a gente ia conseguir, mas fomos lá, resolvemos a situação da energia, né? E a Cleide, obrigado, minha querida, amiga, irmã, você realmente tem um coração grande e a gente também se conhece desde o primeiro momento que a gente esteve junto, que você estava na Secretaria Social, diretora, estivemos no Colorado 1 e 2, onde você também foi muito importante naquele processo de estarmos colocando 512 famílias lá, bem como o prefeito Roberto Nabo. Você foi diferenciada naquele momento. Tá? Obrigado pelas palavras. Estou sempre à sua disposição. Estou sempre à disposição de você. E a gente vai, vamos perder o contato, não vamos estar falando. A você, presidente em exercício, também eu falo que se saiu aquele Colorado 1 e 2, eu lembro muito bem o que o senhor fez. A intervenção do senhor na época. O senhor chamou o Roberto lá para dentro e conseguimos hoje, ela não está mais entre nós, a dona Realilza, mas e o senhor teve um papel fundamental. Como ontem mesmo estivemos lá na inauguração da quadra de esporte, onde do lado está sendo construído um CMEI, que foi indicação minha na época do nosso nobre vereador Leandro Ribeiro, através da Erizânia. Quero agradecer você, Erizânia, sempre solicita, qual pasta que você pegou, você fez a diferença. Eu levei lá a indicação e imediatamente você destinou ao CMEI lá para o bairro dos Pirineus. Agradeço de coração a cada um de vocês, novos vereadores, e pode sempre contar comigo.
Comunicado.
A Nápoles pode sim contar comigo. Aonde Deus quiser que eu vá, eu vou. Ele tem sido bênção para mim, como eu sempre disse, e vou ser sempre bênção na vida de cada um. E pode ter certeza absoluta que Deus está no controle da minha vida, me abençoando, me fortalecendo, me honrando, e com certeza o ano que vem eu estarei nessa casa de fato e de direito. Eu tomo posse dessas palavras. Tomo posse. Deus é mais. Agradecer. Paulo Amparo, obrigado, Paulo, pela mensagem que você mandou aqui para mim. José Rodrigues, que tem todas as sessões, está acompanhando, criticando, brigando, e enfim, Zé, obrigado, estou junto. Fabinho, Joanápolis, meu irmão, conheci você pequeno com seu pai, o Osmar, que hoje ele não está entre nós, tá? Um abraço carinhoso e tamo junto, meu querido. Qualquer ação aí, precisando, e ele sempre tá me ligando a questão quando acaba a energia lá. João, me ajuda, João, acabou a energia. E eu corro atrás dos amigos da Equatorial, Rogério, obrigado, Rogério, tá de férias, e resolve pra gente. Presidente, exercício, Jackson Charles, obrigado, cara, você é meu irmão. Obrigado por tudo. Deus abençoe e devolva a palavra, presidente.
Amém, vereador João. Eu vou reservar a minha fala de agradecimento para a próxima sessão. Ainda nas comunicações, concedo a fala por 5 minutos ao vereador policial federal Sander Filho.
aproveitar esse momento apenas para parabenizar Sargento Frank, instrutor, né, sargento da Polícia Militar, instrutor da Academia Real Vigilante, instrutor da, dos vigilantes, né, professor, fez aniversário dia 25 agora, de fevereiro, e uma pessoa amiga, uma pessoa muito querida dentro da segurança pública, dentro da segurança privada. Eu não poderia deixar passar em branco, né, batido esse dia, pois o Frank, ele mudou, né, a visão da instrução da segurança privada. Ele dá uma linha de trabalho dentro da segurança privada que norteia realmente a condução da ética, um serviço imposto e bem elaborado dentro da segurança privada. Então, ao Sargento Frank, meus parabéns, com muita alegria, que Deus te ilumine e que repita essa data por anos, né, para que nós estejamos juntos sempre. Obrigado, Sargento Frank.
Obrigado, vereador Schwender. Ainda nas comunicações, você dá fala ao vereador Luzimar Silva.
Obrigado, presidente em exercício, Jackson Chaves. Fazer uso da palavra aqui pela comunicações só para cumprimentar em público esse amigo, companheiro, João Feitosa, qual tem deixado aqui o seu legado na cidade de Anápolis. Essa pessoa cristã, tem uma fé imensa, qual tem sido bênção na vida de muitas pessoas nessa cidade. Então, João, que Deus continua te abençoando. Não tenho dúvida do seu carinho, do carinho que essa população anapolina tem por você. Não tenho dúvida pelo seu trabalho aqui nessa casa, pelo trabalho que você tem feito na cidade de Anápolis. E isso é reconhecido. Tem hora que a gente fica meio na dúvida, coloca o será, né? Mas depois a gente vê, né? Lembro ali em 2016, quando me lancei a candidato, eu sempre transferia alguns votos para alguns agentes políticos e perguntava, e para mim, como é que vai ser? Será como que vai ser? Né? E ali eu fui eleito dentro do meu bairro. Então, assim, estou dando todo esse exemplo que a população está de olho e reconhece, né, o trabalho que você tem feito, deixado a sua família no sábado, domingo, feriado, para estar pegando o seu fusquinha, sua chave, e ir ali até as residências, fazendo ali um trabalho humano, que você nem vai ali à troca de voto, mas as pessoas vê o carinho, o apreço que tem, e não tenho dúvida que o senhor retornará a essa casa, porque Deus sempre tem cuidado de você, e o mesmo Deus de ontem, ou de hoje, sempre vai continuar aí te abençoando, e você está dando, não um adeus, é um até logo, né? E creio que encontramos aqui, né, novamente, se assim Deus nos permitir, como eu costumo dizer, a gente estamos aqui até o dia que Deus quiser e o povo quiser. A palavra de Deus diz que as autoridades são construídas por Deus, né? Então, se Deus ainda tiver esse propósito, com certeza estaremos. Mas independente disso, que Deus e a Nossa Senhora, que você crê muito e é devoto, né, por ela, que continua trilhando os seus caminhos, te abençoando. Falo isso aqui de coração. Somos 23 vereadores nessa casa, amigos, colegas de todos, mas tem alguns que a gente simpatiza mais um com o outro, né? Vamos ter um carinho aqui por vários, mas a gente brinca muito ali no gabinete, no corredor dessa casa, e pode ter certeza que você vai estar aí nas minhas orações, né, para Deus continuar te abençoando, te fortalecendo. Sucesso na sua jornada, não baixa a cabeça não, vai para cima como você sempre fez, com mandato ou sem mandato, né, sendo um representante legítimo, né? Eu falo que quando a gente quer trabalhar com mandato ou sem mandato, preciso de 16 anos ali no Calistópolis, obviamente que estando nessa casa a gente tem mais força, né? Você consegue agregar algumas coisas a mais para ajudar a população, né? Mas independente, a gente está no sangue, né? Levantar, ajudar o próximo, fazer o bem, né? E levar para o retado todo dia também, né? Nem Deus agradou todo mundo, somos nós. Mas Deus vai te abençoar muito, tenho certeza disso, né? E você nunca parou de trabalhar e Deus tem visto isso e Ele é justo com quem, né, tem que ser justo. Né? Então, deixo aqui todo o meu carinho, a sua pessoa, né, pelo meu gabinete, falando por todos ali, né, você, amigo ali, o Adair Cabeça, com a gente trabalhando junto, você teve ali um alicerce muito bom, você citou alguns nomes aqui hoje, né, mas assim, gabinete aí cedido também do Alex, o pessoal que estava ali, você aglutinou e realmente criou-se uma família ali dentro. Que Deus te abençoe, devolva a palavra, presidente.
Muito obrigado. Ainda nas comunicações, vereadora Andréia, vereadora Cleide Lário.
Obrigado, presidente. Eu acho que é porque nós estamos com a mesma cor, presidente. Está trocando. Mas é uma honra ser comparada com a Andréia. João, meu amigo, vereador, meu amigo João Feitosa. Tenho grande carinho por você e você sempre foi um homem honrado, sempre procurou ajudar as pessoas, sempre foi solícito, nunca mediu esforços para nos ajudar e atender. Independente se fosse vereador, independente de quem seja, você sempre estava ali pronto a atender. Já te liguei assim, tarde da noite para pedir socorro quando se tratava em questão de energia, que você nunca negou em atender. Então, João, eu tenho grande admiração por você, nos conhecemos ali em 2017, e você nunca mudou, sempre foi a mesma pessoa, sempre pronto, apto a atender, sempre com carinho, respeito. Então, assim, eu tenho grande admiração pela sua pessoa, pelo trabalho que você desenvolve em prol da sociedade, com mandato ou sem mandato, você nunca mudou o que você é, você nunca mudou a sua essência. E isso é que é importante e é o que eu admiro em você. Vai fazer falta aqui nesse parlamento. Vamos sentir falta de quando você subia na tribuna e sempre abençoava o povo antes de começar a sua fala. Sempre honrando a sua família. O carinho que você tem com a sua neta, com a sua família, sempre em primeiro lugar, nunca deixou de citar. Então, João, tenho grande admiração por você. E tenho certeza que logo, como diz o Luzimar, não é um adeus, mas sim um até logo. E tenho certeza que em 2024 será o seu ano de vitória. E 2025, em 1º de janeiro, estarei tomando posse da sua cadeira de vereador de fato e de direito. Porque o trabalho que você realiza em prol da população, ele é um trabalho necessário e é um trabalho de excelência. Então, para mim, foi uma honra de estar aqui com você. A gente já dizia lá atrás que um dia estaremos juntos nesse parlamento. E para mim foi uma honra, nesses quase três anos, né, que você esteve aqui, foi uma honra estar junto com você. E nos encontraremos em breve. Deus abençoe a sua jornada, meu amigo, e conte sempre comigo.
Obrigado.
Comunicando.
Ainda nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar também aqui o vereador João Feitosa pelo seu trabalho realizado aqui nesses anos, dessa legislatura, especialmente, João, pela sua preocupação e dedicação a essa pauta importante, que é a questão dos fios, né, na cidade de Anápolis. Eu sei que isso te preocupa, como preocupa a todos nós, e o seu empenho em tentar contribuir com isso. Nós sabemos que nós temos as limitações, mas estivemos juntos em alguns momentos aí no Ministério Público, e a gente vê a sua vontade também de contribuir, de tentar resolver esse problema que atinge, que você conhece tão bem, porque é aí realmente um expert da área da energia, da questão da manutenção elétrica, sempre muito prestativo. Então, quero te cumprimentar também e desejar aí sucesso, que Nossa Senhora Aparecida possa te acompanhar aí, que você atinja todos os seus objetivos e que certamente possa continuar prestando o serviço valoroso que você tem prestado aí à cidade de Anápolis. Quero ainda nas comunicações, presidente, aqueles que nos ouvem, especialmente aos moradores da Avenida Tiradentes, dizer da nossa parte, foi uma satisfação poder contribuir com a busca do recapeamento da Avenida Tiradentes e certamente uma necessidade importante para aquela via de interligação, uma das mais utilizadas diariamente pelo né, tráfego pelos veículos diariamente, por todos que circulam entre Avenida Região Norte, Centro Cidade e vice-versa. Em relação à questão das calçadas, propriamente nós não tivemos um pedido relacionado a isso. Nós pedimos o recapeamento. O que ocorre é que o recurso da Caixa Econômica Federal impõe para a sua aplicação e o recapeamento a implementação de acessibilidade às calçadas. E isso, de fato, tem causado alguns transtornos, mas nós tivemos, né, algumas vezes já cobrando aí do responsável pela empresa, o senhor Gleber, tem tentado nos dar um retorno aí. Nesse momento, nós tivemos, né, recentemente conversando com ele, pedindo para que tenham cuidado a mais. No momento em que efetivar os cortes, fazer a retirada dos entulhos, dos detritos, sobretudo para que não, né, danifique a galeria pluvial, os bueiros. Então, nós pedimos realmente aí à empresa que possa ter esse cuidado. E obviamente, o bom senso para não cortar as calçadas que estão em boas condições, que já garantem acessibilidade e que sejam reparadas apenas aquelas que realmente necessitam. Então, mais uma vez, fazendo essa fala aos moradores e comerciantes da Avenida Tiradentes, dizendo que o nosso pedido foi para o recapeamento. A Caixa, por disponibilizar o recurso, impõe essa obrigatoriedade, tanto das sarjetas quanto da acessibilidade das calçadas. Mas pedindo à empresa aí que tenha o bom senso para não danificar as calçadas, já estão em bom estado, que já garantem acessibilidade, e aquelas que forem realmente, houver a intervenção, os cortes, que se faça de modo cauteloso e retirando ali o piso, retire imediatamente os detritos, que esse é o grande problema aí que os comerciantes têm nos cobrado, e nós temos feito esses pedidos aí para o Gleber, responsável ali, e que o fiscal de obra, eu já encaminhei a solicitação ao Eders, para encaminhar o fiscal de obra, possa acompanhar, porque até então nunca vimos ele lá na obra. Mas, de qualquer forma, eu tenho acompanhado e passado para o representante da empresa e também para o Ederson, que agora também está afastando, mas que nos respaldou lá. E nós esperamos que aconteça na maior normalidade possível e que em breve esteja terminado, concluído, sem problemas para todos os moradores e comerciantes daquela importante via. Nós agradecemos a administração pelo recapeamento, mas fazemos essa ponderação para que a empresa tenha o cuidado. E agora, inclusive, ela está realmente cortando e tirando, mas a partir do momento que nós passamos a cobrar isso e que não deixe de fazer essa retirada de entulhos e possa reparar as calçadas de forma mais ágil. No mais, era isso. Eu vou falar, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Jean. Meu amigo e vereador João Feitosa, eu ia fazer as palavras amanhã, mas eu fui informado aqui que o senhor amanhã tem um compromisso e por esse compromisso o senhor não estará presente na sessão, mas estaria. Quero aqui, vereador João, em nome do prefeito Roberto Naves, na condição de líder da bancada governista nessa casa, deixar aqui os meus sinceros agradecimentos pela sua parceria, pela sua honestidade, pelo seu caráter e a condução positiva do seu mandato nessa casa. Quem dera eu que todos os Joãos dessa casa agissem feito o senhor, eu ia ficar muito feliz. Mas eu quero, enquanto amigo pessoal, dizer que o senhor disse na tribuna que não estará mais entre nós. O senhor poderá não estar fisicamente, mas o senhor estará sempre presente nas nossas mentes e nos nossos corações, e com a certeza, a torcida de que o senhor também retornará para essa casa o ano que vem, porque o senhor é merecedor. O senhor é um verdadeiro vereador que preocupa com a população, dedicado, competente e conhece daquilo que o senhor aqui defende. Então eu quero aqui deixar aqui os meus agradecimentos e desejar tudo de bom para o senhor. Forte abraço. Ainda nas comunicações, quero passar a fala ao vereador Hélio Araújo.
Poderia também deixar meu apreço, o carinho que eu tenho pelo vereador João. É um amigo de longa data, ele sabe disso. Na época que eu era cobrador, era frentista do posto, o João abastecia comigo. Nós fizemos a sua primeira campanha, né, João? Me lembro. Ah, quando eu vejo o Zé Fernandes falando que foi eleitor do Jax, eu me lembro quando eu fui eleitor seu e nós fizemos a sua campanha. É gratificante a gente se encontrar aqui dentro desse cenário político dentro da Câmara Municipal de Anápolis e ver uma pessoa que é fiel, uma pessoa que se dedica à sua vida religiosa, uma pessoa que é devota de Nossa Senhora, isso que é muito importante, João. E eu fico feliz de participar da mesma comunidade, da mesma religião, da mesma fé, e isso aí é bom para a gente ver. É claro que a gente sempre tem umas discussões, mas isso faz parte aqui desse legislativo, isso faz parte da nossa vida política, mas quando a gente conversa com uma pessoa igual você, é um prazer, tá, meu irmão? Deus te abençoe, que Deus te conduza, te ilumine, e tenha certeza, você fez um bom mandato até aqui, e falar novamente, acho que a vida da gente é isso, é feita de renovações, é feita de movimentos, e você faz muito bem isso. Que Deus te abençoe, te ilumine, você e sua família, meu irmão, tá? Eu poderia deixar de falar, presidente, na manifestação que nós fizemos pacificamente no dia 25 de fevereiro, foi nesse domingo passado, ontem eu não pude estar aqui presente, eu cheguei muito tarde de São Paulo, fui representando a direita Anápolis, juntamente com várias pessoas, com a caravana que saiu aqui de Anápolis, e é gratificante a gente ver lá na Paulista, quantas pessoas eu vi lá de Anápolis, quantas pessoas eu reconheci do estado de Goiás que estavam ali presentes. Pessoas essas que foram manifestar pacificamente, pessoas que levaram seus filhos. Como foi bom ver idosos, ver adolescentes, ver crianças participando do movimento pacífico e democrático. Quero deixar aqui meu apreço a todos os anapolinos, a todos os goianos, aos deputados estaduais de Goiás que estiveram lá. Eu estive com o Major Araújo, enfim, vários deputados, vereadores. Isso é gratificante a gente ver pessoas que realmente que querem o bem não só de Anápolis, mas o bem do estado de Goiás. Movimento pacífico, movimento que ali a gente vê as redes sociais falando em 100 mil, 50 mil, mas eu creio que passou de mais de 1 milhão de pessoas que estiveram ali presentes. A Paulista inteira, dos dois lados onde foi montado o trio elétrico, foi tomada por manifestantes, por pessoas que falaram unanimemente democracia. E eu quero também falar a respeito das redes sociais, que a todo momento as redes sociais que falaram, que eu vi que na minha rede social, que alguns repostaram as nossas falas em São Paulo, na Paulista, e as redes sociais, algumas redes sociais tentando denegrir o movimento social que foi feito democraticamente. Quero dizer aos patriotas, aos amigos, aos colegas, aos de direita de Anápolis, obrigado pela defesa, obrigado pela defesa da democracia. É isso aí, a gente continua lutando por um país melhor, a gente continua lutando por um estado melhor e continuamos lutando por uma cidade melhor. Um grande abraço a todos vocês e obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador Hélio Araújo. Não tendo mais inscritos na comunicação, encerro a comunicação e sob a proteção de Deus, declaro encerrado essa presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, 11 horas.